Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 28 de fevereiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito vou começar distribuindo uma licença do programa PDF Expert para Mac, presente do nosso ouvinte Rodrigo Guimarães. O PDF Expert é um excelente programa de edição de PDFs e é da Readle, né, que tem vários aplicativos voltados para produtividade. Agora, para dar a chance de todo mundo tentar resgatar essa licença, vou fazer o que eu sempre faço, né? Que é falar o começo do código aqui e o resto vem hoje à tarde, lá no meu Twitter. Então anota aí a primeira letra, que é a letra I, e fica esperto lá no meu Twitter, que é MVC Mendes. Enquanto isso, você pode já ir baixando o PDF Expert para Mac no link que eu deixei aqui na descrição, e aí quando eu publicar o resto do código, é só você juntar a coisa toda e inserir lá na tela de boas-vindas. Muito obrigado ao Rodrigo Guimarães pelo presente e boa sorte para quem for tentar resgatar. Bom, a primeira notícia do episódio de hoje é sobre a Nintendo, que parece que finalmente está começando a se render ao esquema de reviews enviados pelos usuários. Isso porque ela lançou uma aba lá de avaliações dos jogos do Nintendo Switch e Nintendo 3DS no site dela, mas ela avisou já que as avaliações passam por uma moderação antes de serem publicadas lá na internet. Ela garante que mesmo os reviews negativos não vão sofrer lá nenhuma edição ou mudança, então a intenção aqui é só garantir, né, que não vai aparecer nenhum review com um palavrão, absurdo, com spoiler para todo mundo poder ler. Agora, para poder postar uma avaliação, o cliente vai ter que ter jogado lá o game durante pelo menos 2 horas. Aí é só escrever um título, um texto, escolher lá entre 1 e 5 estrelas e esperar a publicação, que vai levar mais ou menos 1 semana. E ainda sobre jogos, deixa eu dar aqui a notícia mais surpreendente do dia de ontem, que foi o lançamento do jogo Chrono Trigger lá pro Steam. Esse jogo é um absoluto clássico do Super Nintendo, né, um dos favoritos da galera até hoje, e essa versão que pintou lá no Steam é uma espécie de versão atualizada com direito até uma regravação da trilha sonora. Ele custa R$50 e quem comprar até o dia 2 de abril leva ainda uns bônus digitais, tipo papéis de parede e um medley lá de 5 músicas do jogo. Ontem a Qualcomm anunciou mais um integrante lá da família de processadores Snapdragon, dessa vez com o número 700. Esse é um processador que deve começar a aparecer nos celulares lá pro fim do ano, talvez só no ano que vem, e essencialmente ele é um chip mais barato, né, que oferece uns recursos avançados, tipo o processamento de inteligência artificial com a ajuda de um sistema chamado Qualcomm AI Engine. Já um outro sistema que ele integra é o Qualcomm Spectra, feito lá para ajudar no processamento de imagens, e além disso ele também deixa os celulares adotarem tecnologias mais modernas, né, tipo Bluetooth 5 e ligação por Wi-Fi. Por fim, em comparação lá com o Snapdragon 660, o chip novo é 2 vezes mais rápido para processar tarefas de inteligência artificial e consome 30% a menos de energia. E enquanto isso, lá na Europa, o Google atualizou os dados relacionados àquela lei do direito de ser esquecido. Essa é uma lei que entrou em vigor em 2014 e ela funciona assim. Quando alguém pesquisa lá pelo nome de uma pessoa, né, de vez em quando aparecem uns links que estão desatualizados ou que tem umas informações que a pessoa não quer que apareçam lá, ligadas ao nome dela. Aí a pessoa consegue pedir pro Google, né, remover esses resultados ligados ao nome dela nos resultados do mundo inteiro e a empresa analisa se é o caso, né, se deve mesmo remover ou não. Eis que agora o Google falou que desde que essa lei entrou em vigor, eles já receberam quase 2 milhões e meio de pedidos de remoção e cumpriram com esse pedido em 43% das vezes. Eles disseram que 89% dos pedidos são de cidadãos maiores de idade, e enquanto isso, os 11% restantes são de menores, membros do governo, figuras políticas e entidades corporativas. Eles detalharam também que a maior parte dos pedidos é para remoção de informações pessoais de diretórios ou de redes sociais. E ainda sobre o Google, deixa eu comentar que o YouTube resolveu voltar a veicular anúncios no canal do Mané, lá do Logan Paul. Esse é aquele youtuber com quase 17 milhões de inscritos, né, que postou uma série de vídeos escrotos, de bastante mau gosto, aí levou um gancho do YouTube, perdeu a monetização, e agora o YouTube resolveu dar uma colher de chá pra ele. O site falou que pelos próximos 3 meses o canal vai voltar a ganhar dinheiro com propagandas, mas os vídeos não vão aparecer lá nas listas de conteúdos populares. Além disso, o YouTube falou que quem não for inscrito no canal dele não vai receber notificação quando pipocar um vídeo novo, que eu acho que acaba ajudando ele, né, que o pessoal vai começar a assinar pra poder receber a notificação. E agora eu vou falar sobre a Microsoft, que finalmente está chegando à conclusão que se ela quiser concorrer de igual para igual com o Slack, tem que fazer um plano gratuito lá no Microsoft Teams. O Slack é aquela plataforma de comunicação corporativa que explodiu aí em popularidade nos últimos anos, e eis que há um pouquinho mais de um ano a Microsoft lançou o Microsoft Teams, que é bem legal, por sinal, para poder concorrer, tentar concorrer aí nessa categoria. O problema para a Microsoft, né, que o Slack tem uma vantagem enorme, que é o fato dele ter um plano gratuito que é bem generoso. O pessoal consegue cadastrar equipes, cadastrar projetos, trocar arquivos também, trocar mensagens, integrar até com plataformas de terceiro, tudo isso sem pôr a mão no bolso, então a barreira de entrada é bem menor. Eis que agora pintou um beta, né, do Microsoft Teams, que tem diversas referências a um plano grátis, com opções lá de fazer upgrade pro plano pago, o que aí sim, né, provavelmente vai aumentar bastante a taxa de adoção da plataforma, que o pessoal vai conseguir testar antes de colocar a mão no bolso. Bom, e agora eu vou voltar a falar sobre a caixa de som conectada da Samsung que o presidente lá da divisão móvel da empresa falou que chega ainda nesse ano. Ele disse que a Bixby, integrada lá da caixa, vai conseguir diferenciar as vozes de múltiplos usuários, o que é uma capacidade bem útil do Google Assistente lá do Google Home, por exemplo. O que rola é que como a caixa não é exatamente um aparelho pessoal, né, todo mundo lá da casa geralmente usa um recurso ou outro, essa capacidade aí de saber quem tá falando com o assistente é essencial para consultar um calendário, registrar um lembrete, coisa desse tipo. Agora, como eu disse ontem, né, a única coisa que se sabe aí sobre essa caixa é que ela vai ser lançada ainda nesse ano para concorrer no mercado high-end, então não tem informação de preço ou nem do nome do produto. E enquanto isso, na MWC, ontem a ASUS anunciou os telefones que vão compor a nova linha Zenfone. Eles são o Zenfone 5, Zenfone 5Z, Zenfone 5 Selfie ou Zenfone 5 Lite, né? Cada mercado vai ter um nome, e o Zenfone Max M1. Aliás, já tá no ar lá no canal do Loop Infinito no YouTube um vídeo chamado Um Dia com o Zenfone 5 que traz as impressões do Will aqui do Loop a respeito do aparelho. Ele pôde passar um dia, né, mexendo lá no dispositivo, analisando a experiência como um todo e explica tudo direitinho no vídeo que tá no link aqui na descrição, caso você queira ver. É claro, né, que o que mais chama a atenção lá no Zenfone 5 é o fato dele não ter as bordas laterais e vir lá com a versão da ASUS pro Face ID da Apple. Isso significa que o telefone tem aquele recorte na parte de cima do display e é lá que ele acomoda o sistema de reconhecimento facial. Já sobre o Zenfone 5Z, o forte dele é o fato dele vir com 8 GB de RAM e processador Snapdragon 845, além de ter 256 GB de espaço expansível com cartão microSD. Enquanto isso, o Zenfone 5 Lite é aquele, né, que chega com o nome Zenfone Selfie aqui no Brasil e, claro, como o nome indica, o lance dele é a câmera frontal. Nesse caso aqui, são duas câmeras na parte da frente para deixar o pessoal fazer aquelas fotos com o fundo borrado. Por fim, tem o Zenfone Max M1, que tem lá uma bateria bem parruda de 4.000 mAh, e caso você queira ver todas as specs dos telefones, você passa aqui na descrição e pega um outro link que eu também deixei por aqui. E agora o assunto é a Apple, que anunciou que a partir de 25 de maio o iTunes Store vai parar de funcionar no Windows XP, no Windows Vista e na Apple TV de primeira geração. Isso quer dizer que depois dessa data o pessoal não vai conseguir mais assistir ou baixar, né, nada nesses sistemas e no dispositivo, e o motivo é segurança. Apple falou que atualizou lá um pedaço da segurança do iTunes Store e ele parou de ser compatível com esses produtos mais velhos. E ainda sobre a Apple, ela anunciou ontem que vai abrir umas clínicas de saúde lá na região da sede da empresa, no condado, lá de Santa Clara. Essas clínicas vão contar com médicos e outros tipos de profissão, né, de saúde lá e de bem-estar também, que vão prestar serviço tanto para os funcionários quanto para as famílias de quem trabalha na companhia. No fim das contas, a iniciativa chamada lá de AC Wellness é quase um plano de saúde da própria Apple, mais ou menos no esquema que a Amazon também anunciou dia desses, que eu cheguei a comentar aqui. A diferença é que no caso aqui da Apple, ela pretende usar essa iniciativa toda como uma espécie de programa piloto para expandir os recursos de saúde lá nos produtos que ela vende. Agora, levando em conta aí essa notícia, né, da Amazon também, tá ficando cada vez mais claro que é só uma questão de tempo para outras companhias tomarem iniciativas semelhantes, o que já deve estar tirando o sono das seguradoras tradicionais, né? Aliás, já estava na hora. E por último hoje, eu vou falar sobre o Mercado Livre, que anunciou uma espécie de movimento de oposição ao aumento de até 51% que os Correios querem fazer no frete lá de produtos comprados pela internet. Isso, claro, né, é uma manobra lá para tentar reverter o prejuízo contínuo que os Correios vêm registrando aí nos últimos anos, mas ainda assim 51% é meio demais, né? Por conta disso, ontem o Mercado Livre emplacou lá a hashtag frete abusivo não, que por sinal foi até o topo dos trending topics no Twitter e cumpriu o papel dela, né, que foi despertar uma discussão e informar o pessoal que isso tá acontecendo. A intenção dos Correios é colocar esse aumento em prática no dia 6 de março, o que quer dizer, né, que na prática todo mundo aí tem um pouquinho menos de uma semana para tentar se juntar ao movimento, tentar fazer a diferença. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Outro sistema que ele entrega. 1% que os Correios... Travei.